Evangelho, levando ao seu receptor a preciosa mensagem de vida, paz e esperança oferecidas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tema de hoje: a grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meu direto ouvinte, a pergunta que você acaba de ouvir encontra-se na Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 2 e versículo 3, e merece toda a sua atenção, pois diz respeito ao destino eterno de sua alma. Como escaparemos nós? De que temos nós de escapar? Sem dúvida alguma do castigo divino, pois no versículo precedente o escritor sagrado faz menção ao justo castigo resultante de toda a transgressão e desobediência, demonstrando claramente que não escaparemos de justa punição de Deus se nos recusarmos a receber a salvação que Ele nos oferece, uma grande salvação, precisamente porque nos livra de um grande perigo. O conceito humano sobre grandeza é baseado em valores materiais, tais como riquezas, fama, influência social ou política, etc. Mas não é a nada disso que a Escritura se refere quando nos fala de uma grande salvação. Quero apresentar-lhe três razões por que a salvação que pregamos é uma grande salvação. Em primeiro lugar, ela é grande quanto à sua origem. Deus é o supremo autor da salvação, sendo ela, portanto, de origem divina. O seu autor é o Todo-Poderoso, o Deus sobre quem as Sagradas Escrituras afirmam: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. O Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Salmo 95, versículos 3 a 5. Prezado amigo, nesse Deus cheio de glória, poder e majestade, no Todo-Poderoso, no Eterno, origina-se a salvação anunciada pelo Evangelho. Ele é o Deus Salvador que teve compaixão dos homens pecadores e, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, providenciou-lhes a salvação. Quando a Bíblia fala sobre como os crentes foram salvos, de que o foram, o que eram e o que se tornaram depois de salvos, ela diz assim: nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, 3 a 6. Caríssimo ouvinte, a salvação que pregamos origina-se numa grandiosa fonte e é por isso mesmo uma grande salvação.
Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Música. de amor nos fala sem cessar que toda ave, toda flor a ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou e o mundo em sua órbita instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior.
Em segundo lugar, a salvação de Deus é grande quanto ao seu alcance. Deus quer salvar aos homens e mulheres em toda a face da terra. Ele não é parcial, providenciando salvação somente para uma determinada nação ou para uma certa classe social. A sua oferta de salvação é para todos quantos a queiram receber, ricos ou pobres, brancos ou pretos, instruídos ou ignorantes. Não há criatura sobre a face da terra que Deus não queira salvar. É por isso que pregamos o Evangelho, para contar-lhe que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Para dizer-lhe que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2 e 11. E todo aquele que ouve a pregação do Evangelho e toma conhecimento deste fato, fica com uma grande responsabilidade. Uma vez avisado do perigo que o cerca e sabedor do grande recurso providenciado por Deus para livrá-lo, não é mais possível ao pecador alegar ignorância dos fatos. A única coisa a fazer é arrepender-se dos seus pecados e, estendendo a mão da fé, apropriar-se do dom de Deus, pois em caso contrário está sujeito ao juízo divino. Por isso a advertência divina aos que pregam o Evangelho é: pregai o Evangelho a toda criatura. E aos que ouvem o Evangelho, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. Quão grande é o alcance da salvação! Ao traçar os limites até onde deviam os primeiros discípulos do Senhor Jesus testificar de sua salvação, disse-lhes o Divino Mestre que eles deviam começar em Jerusalém e continuar pela Judéia e Samaria até aos confins da terra. Atos 1 e 8. Ele ordenou especificamente aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Que coisa extraordinária, meu ouvinte! Deus pode e quer salvar a todos, em todo lugar. Isto quer dizer que Ele quer salvar você, agora mesmo, onde estiver e como estiver. Já pensou nisso? E já imaginou quão grande é a sua responsabilidade agora diante de Deus? Sabendo que essa salvação é tão grande que pode alcançar até a você, não a recuse, receba-a sem demora. Em terceiro lugar, a salvação é grande quanto às bênçãos que proporciona. Pense na bênção da paz com Deus como consequência da presença do Senhor Jesus no coração, removendo o pecado, aproximando o salvo de Deus e fazendo-o participante do seu reino. São notáveis as palavras de Cristo aos seus seguidores: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Igualmente notáveis são as palavras de Paulo sob inspiração divina: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 e 1. Pense na bênção de uma vida vitoriosa. Quem, se não um salvo, pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vitória contra Satanás, contra o pecado em todas as suas formas, contra superstições tolas que amedrontam a maior parte dos homens. Somente quem goza a experiência da salvação pode dizer triunfalmente, mesmo ante as maiores adversidades: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Pense na bênção de uma vida cheia de alegria. É para sermos cheios de gozo que o Senhor Jesus Cristo quer nos salvar. Ele disse aos seus discípulos: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15:11. Amigo, a salvação traz gozo. Gozo real, genuíno, não o gozo nefasto e enganador do pecado que traz como consequência o tédio, além de ocasionar prejuízo moral, muitíssimas vezes material e físico e, principalmente, morte espiritual. Não, a salvação produz um gozo santo que enche o coração de louvor ao Salvador, que dá um novo sentido, uma nova motivação à vida. É o gozo do conhecimento íntimo do Senhor, do sentimento da realidade da sua presença ao lado. A isto chama a Bíblia em 1 Pedro 1:8 uma alegria indizível e cheia de glória. Dileto ouvinte, você quer ser salvo? A Bíblia diz ao que procura salvação: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Portanto, tome este passo de fé sem mais demora, pois enquanto não o fizer, estará ecoando em seus ouvidos esta pergunta alertadora: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Vem para ficar.